DW. Jornal da Manhã.
Após tentativa de golpe de Estado, o presidente do Benin garante que a situação está totalmente sob controlo. Na província angolana do Quando-Cubango, crescem críticas à politização dos líderes tradicionais.
Num país onde o Estado está cada vez mais distante do cidadão, enfraquecer o poder tradicional é cavar um buraco ainda maior entre o governo e o povo.
É segunda-feira e, por isso, o dia de mais um episódio da radionovela Larin Bayer, Aprender de Ouvido. O presidente do Benin, Patrice Talon, quebrou o silêncio num discurso televisivo à nação depois da tentativa de golpe de Estado no país.
Je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle.
Gostaria de vos garantir que a situação está totalmente sob controlo e, por isso, convido-vos a prosseguirem serenamente com as vossas atividades a partir desta noite. A segurança e a ordem pública serão mantidas em todo o território nacional.
Serão mantidos partout sur le territoire national.
Na manhã deste domingo, um grupo de militares que se auto-intitulou Comitê Militar para a Refundação anunciou através da televisão pública a dissolução do governo e a destituição do presidente num aparente golpe de Estado. No entanto, pouco depois, o governo do Benin, através do ministro do Interior, deu o golpe como abortado. Nos seus primeiros comentários públicos, o presidente do Benin agradeceu às Forças Armadas por terem frustrado a tentativa de golpe e prometeu justiça.
Eu vou dar isso.
Gostaria de elogiar o sentido de dever do nosso exército e dos seus líderes que permaneceram republicanos e leais à nação. Com eles mantivemos-nos firmes, recuperamos as nossas posições e eliminamos os últimos focos de resistência dos amotinados. Este empenho e mobilização permitiram-nos frustrar estes aventureiros e salvar o nosso país. Esta traição não ficará impune.
Não restará impune.
Segundo fontes do Exército, pelo menos 13 militares foram detidos, entre eles responsáveis pela operação. A União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, condenaram a tentativa de golpe de Estado no Benin, classificando-a como uma subversão da vontade do povo. A CDAO anunciou ainda o desdobramento imediato de elementos da sua chamada Força de Reserva no Benin para garantir a segurança da população. A DW, especialista em comunicação estratégica e governação, Regis Wongpe, disse que a tentativa de golpe não é compreensível nem justificável. O Benin segue o seu caminho com os seus pontos fortes e fracos. Estamos a assistir no Benin a um processo de democratização que se consolida apesar das suas dificuldades, tal como em todos os países do mundo, mesmo nas grandes democracias, que também por vezes passam por turbulências. E por isso os acontecimentos de hoje são para mim incompreensíveis e absurdos. Maître Mamadou Konaté, jurista e ex-ministro da Justiça do Mali, lamenta que alguns militares ainda acreditem que podem derrubar um regime democraticamente eleito através da força das armas. Esses tempos deveriam ter acabado no nosso continente, independentemente do contexto local. Mesmo que o governo de Talon não seja irrepreensível do ponto de vista da estrutura democrática, das instituições criadas e do contexto eleitoral, ninguém deve hoje sentir-se levado a incitar, exigir ou regozijar-se com um golpe de Estado. Após a independência da França em 1960, o Benin sofreu vários golpes de Estado, mas desde 1991 o país tem estado politicamente estável, depois de 20 anos de governo do marxista-leninista Mathieu Kérékou. Patrice Talon está no poder desde 2016 e deverá deixar o cargo em abril do próximo ano, após as eleições presidenciais. No mês passado, o poder legislativo prolongou o mandato presidencial de 5 para 7 anos, mantendo o limite de 2 mandatos. E é dedicado a esta tentativa de golpe de Estado no Benin, o nosso espaço do ouvinte desta manhã. Clides Mazibuco diz que acredita que as democracias africanas estão a passar por uma onda reversa, sendo que o paradigma de ascensão ao poder está a mudar. É bem possível que nos próximos 10 anos a África esteja a ser governada por regimes militares, diz este nosso ouvinte. Mais à frente regressamos com mais comentários, por isso ainda pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a Frente Popular, o Movimento Revolucionário Pode-Terra e o Firkidja de Pubis anunciaram uma nova vaga de greve geral e desobediência civil. As organizações apelam aos trabalhadores guineenses a ficarem em casa de hoje até o dia 13 contra o que apelidam de inventona da ditadura sissoquista. Os movimentos exigem a libertação de todos os presos políticos e o veredito da eleição que, segundo consideram, terá elegido Fernando Dias, presidente da República da Guiné-Bissau. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, está em Portugal no âmbito da 6ª Cimeira Bilateral Moçambique-Portugal, que está agendada para amanhã na cidade do Porto. Com a presença do primeiro-ministro português Luís Montenegro e 22 ministros dos dois países, está prevista a assinatura de instrumentos jurídicos de cooperação em diversos domínios, que incluem educação, saúde, agricultura e energia. Esta segunda-feira, Daniel Chapo reúne-se na cidade do Porto, com a comunidade moçambicana residente na região, no primeiro evento oficial da visita de trabalho que realiza a Portugal. Em Moçambique, as autoridades estimam que mais de 5 mil deslocados, correspondentes a mais de 1000 famílias, já regressaram às suas zonas de origem na província de Nampula, alvo de ataques terroristas. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, destacou que o desafio maior deste regresso será a alimentação. Ainda em Moçambique, Daniel Chapo pediu este fim de semana aos deputados do seu partido, a Frelimo, para se absterem de ostentações e evitarem corrupção. O presidente do partido quer um bom relacionamento institucional entre a Assembleia da República e o governo, através dos deputados da Frelimo, pedindo coordenação entre os parlamentares e o executivo para fazer cumprir o programa de governação do partido.
DW África, Deutsche Welle.
E em Angola, cidadãos da província do Quando-Cubango lamentam e criticam o que chamam de politização dos líderes tradicionais ou sobas. Ouvido pela DW, o analista lembra que quando uma autoridade tradicional passa a depender do poder político para sobreviver, deixa assim de representar o povo. A reportagem é do correspondente da DW, Adolfo Guerra.
Em Angola, não é possível determinar com exatidão quantos líderes tradicionais existem, uma vez que registros não são divulgados, mas são milhares. Na província do Quando-Cubango, que conta com mais de 800 sobas, crescem as críticas sobre a partidarização destes líderes das comunidades. A DW, o professor Albertino Cambinda André, diz que os líderes tradicionais deixaram de ser apartidários.
Todos os sobas foram capturados. Nós observamos o soba com bandeiras, entra em casa dele, em vez de ter bandeira da República, aqui é a casa do soba, aqui fora no pátio é bandeira do partido. Lá dentro, bandeiras, chapéu, camisolas, enfim, agora. Mas o senhor é soba ou secretário de CAP?
Também em declarações à DW, o acadêmico Celestino Adriano sublinha que, desde a independência, o Estado angolano tem tentado domesticar o poder tradicional.
Primeiro, integrando, depois, subordinando-o. Foi criado.
sobas, nomeados em vez de legitimados pela comunidade, em vez de seguir o sangue, estruturas de dependência econômica, sistemas de controle político e eleitoral, incentivos materiais que criam fidelidade ao partido, não ao povo.
Numa recente entrevista à Rádio Eclésia, o soberano Manuel Ndala, Mwene Vunong VIII, lamentou o baixo valor do subsídio que é atribuído aos soberanos. Segundo ele, quando reivindicam o aumento junto do governo, a justificativa é que existem muitos sobas.
Por exemplo, aqui na nossa província, aqui no Cubango, o máximo é 24 mil. Esse é 24 mil, onde tem o rei, onde tem o regidor, enfim, de 24 para baixo. Não há 24 para cima, não, 24 para baixo. Quando nós tentamos reclamar, então a resposta que vem é mesmo essa, de que vós, como autoridade tradicional, o vosso número é muito elevado. Como quem diz que é um exército. Como quem diz que é um exército, há muito tão incluso.
Para o analista Celestino Adriano, este subsídio devia ser repensado.
Os sobas deviam sobreviver daquelas gratificações que a população traz quando são visitados ou quando resolvem os conflitos. E quando uma autoridade tradicional passa a depender do poder político para sobreviver, deixa de representar o povo e passa a representar quem o paga. Essa é a crise central.
O acadêmico lembra que um soba sem legitimidade comunitária é apenas um funcionário com chapéu tradicional.
Consultores sociais naturais da governação local, só que também era bom que nós tivéssemos já as autarquias. Calhar com as autarquias também nós teríamos o papel das autoridades tradicionais bem definido. Se continuarmos neste caminho, corremos dois perigos. Perder a essência do poder tradicional, transformando-o num departamento político. Perder a confiança do povo e quando isso acontece, o soba deixa, não é, de ser autoridade e passa a ser figurante. Num país onde o Estado está cada vez mais distante do cidadão, enfraquecer o poder tradicional é cavar um buraco ainda maior entre o governo e o povo.
É de Minonga para a DW, Adolfo Guerra.
DW Notícias.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu defende que a terceira fase do cessar-fogo em Gaza deverá passar pela desradicalização, assim que é, do território. Netanyahu falava em conferência de imprensa este domingo em Jerusalém, ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz, nesta que é a sua primeira visita a Israel enquanto chanceler. O primeiro-ministro israelita afirmou que a primeira fase do cessar-fogo já foi concluída e que a segunda deverá avançar muito em breve. O primeiro-ministro do Reino Unido reúne-se hoje em Londres com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para a última ronda de negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão também participarão da reunião. Apesar de um novo impulso diplomático nas últimas semanas, liderado pelos Estados Unidos, um acordo de cessar-fogo tem-se mostrado difícil de alcançar. 100 estudantes de uma escola católica no oeste da Nigéria, sequestrados em 21 de novembro por homens armados não identificados, foram já libertados, anunciaram uma fonte das Nações Unidas e a presidência nigeriana, sem especificar as circunstâncias. No total, 303 alunos e 12 professores foram levados à força de um internato num dos maiores sequestros da Nigéria, país onde estes são frequentes. Cerca de 50 deles conseguiram escapar pouco tempo depois, mas não há notícia das cerca de 165 pessoas que ainda se presume estarem em cativeiro. O primeiro-ministro do Sudão acusou o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido de cometer um crime de guerra ao bombardear na passada quinta-feira o sul do país, matando pelo menos 114 pessoas. Kamil Idris classificou o bombardeamento de uma creche e de um hospital na localidade de Kalodji como um ato bárbaro e selvagem. E as notícias ficam agora por aqui. Tempo para acompanharmos a radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 15º episódio do audiolivro Contra o Crime, Academia da Excelência, escrito por Anielia. No episódio anterior, Ana resolveu investigar um pouco mais a universidade parceira da Academia da Excelência. Na internet, a jovem percebeu que os dados disponibilizados pela Academia no seu site sobre essa universidade não estão corretos. Na esquadra, a investigação pode também estar a avançar.
As instalações da polícia de Didiaça nunca tinham estado tão concorridas como naquela noite. Havia pessoas amontoadas à entrada, à espera para apresentar queixas ou prestar declarações. À chegada, o inspetor Martins foi apanhado de surpresa. O agente de serviço disse-lhe que tinha havido uma série de roubos na cidade. O problema da droga estava, obviamente, a intensificar-se. Martins, que timing perfeito! Exclamou Diolinda assim que ele entrou no escritório. Enviaste a fotografia para o laboratório? Sim, já estão a trabalhar nisso. Está uma loucura lá fora hoje. Nunca vi tantos... Nesse momento entrou um oficial. Chefe, duas pessoas acabaram de trazer esta mochila. Acho que devia dar uma vista de olhos. Mais tarde, sargento. Anda, Diolinda, vamos tratar primeiro deste negócio da droga. Mas o sargento insistiu. Chefe, penso que a mochila pode pertencer a um jovem que foi dado como desaparecido esta tarde. Foi encontrada no bairro onde o problema da droga é particularmente grave. Intrigada, Diolinda agarrou na mochila. Era uma mochila de tamanho médio, mas presa ao fecho do bolso da frente estava uma pequena etiqueta com o nome e um endereço. Daniel Gacan, Rua Principal, número 74, de Didiaça. A inspetora começou a vasculhar a mochila. Lá dentro estavam livros, blocos de notas, um estojo com lápis e um caderno vermelho que dizia Investigações. Não é o Daniel Gacan que tem um blog de enorme sucesso? Perguntou ela. Ah, sim. Acho que já ouvi qualquer coisa sobre isso. Deixa-me ver. O inspetor virou-se para o seu computador. Olha para isto. O rapaz devia ser contratado pelo Notícias de Didiaça. Ele tem escrito artigos sobre todos os grandes escândalos dos últimos 3 anos. O escândalo do leite estragado vendido pela Lactabel, empresa DPND, despeja resíduos no Rio, o roubo na orvessaria. Ele é um verdadeiro Sherlock Holmes, murmurou Diolinda folheando o caderno vermelho. De repente, a inspetora congelou como um animal quando está prestes a apanhar uma presa. Olha na última página, ele sublinhou as palavras Academia de Excelência. Achas que ele estava a investigar a universidade? Pode significar qualquer coisa. Ele estudava lá, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Advertiu Martins. Há uma lista de nomes no final da página, disse Diolinda. Banado Fátima João. Olha isto. Convencer Henrique. O que é que faz o nome do seu filho neste caderno? Boa pergunta. Vamos falar com Henrique, disse Martins pensativo enquanto cruzava os braços.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje falamos sobre a tentativa de golpe de Estado que aconteceu ontem no Benin, tendo sido, entretanto, abortada, segundo as autoridades. O nosso ouvinte Sérgio Moelele diz que só pode haver golpe de Estado quando o povo não se sente bem. Não é algo bom e desejável, mas por vezes é a única forma de devolver a dignidade ao povo. Já José Brito diz que as pessoas estão cansadas com a forma de governação destes países, entrando na democracia com direito ao voto, mas nada serve porque manipulam tudo caso percam e não querem sair do poder. José Rodrigues diz que, infelizmente, o continente africano regressou às décadas de 60, 70 e 80 com muitas ondas de golpes de Estado. E é o fim do Jornal da Manhã desta segunda-feira, mas pode continuar a acompanhar a atualidade na nossa página ndw.com/português. Eu sou a Cláudia Marques, a edição deste jornal foi de Nádia Sufo. Da minha parte é tudo. Bom dia. Tenha uma ótima semana.